As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A informação foi avançada à Hertz pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. A vítima mortal do acidente que ocorreu na última sexta-feira na Estrada Nacional 358, em Carvalhal, Conselho de Abrantes, era uma senhora de 75 anos de idade, natural da freguesia de Fontes. A colisão entre dois automóveis, tal como avançado pela nossa redação em tempo oportuno, provocou ainda ferimentos graves num outro envolvido, neste caso um senhor de 76 anos. Recorde-se que o óbito foi declarado no local. O Conselho de Tomar já registra cerca de 70 incêndios desde o início deste ano, o número que aumentou, como infelizmente se esperava, na chamada época de fogos. São números efetivamente preocupantes e que demonstram, na maior parte das ignições, que há mão criminosa associada, o que revolta as populações mais atingidas, em especial nas freguesias de Aceiceira, São Pedro, Sabacheira e Serra Junceira. Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, questionado pela Hertz, fez um ponto de situação deste conjunto de ocorrências, assegurando que os seus operacionais não podem mudar o seu estado de espírito, mesmo quando estão em causa fogos, no mínimo suspeitos.
Este verão tem decorrido, pronto, dentro daquilo que é mais ou menos comum a verões anteriores. Continuamos a registrar um conjunto de ignições muito significativo, neste momento em torno das 70. Esperemos que, pronto, as áreas ardidas não sejam muito significativas, apesar desse número de ignições não se registra que uma área significativa muito, muito grande atingimento à área ardida. Relativamente às pessoas, penso que devemos manter na mesma este estado de ao menos de prevenção, de não utilização do fogo, para a queima de sobrantes ou para outra natureza, porque independentemente de estarmos agora para estes dias com temperaturas mais baixas e já ter subido um pouquinho, continua o risco a estar presente e é normal que tenhamos este apelo para de consciência para todas as pessoas de não utilizarem tanto o fogo e continuarem a... até porque ainda continua a ser proibido até 30 de setembro a utilização de qualquer possibilidade de fazer queimas. É importante que assim nos mantenhamos para continuarmos a ter tantos números de área ardida que se vão mantendo, que é importante.
Sr. Comandante, mesmo para terminar, e permita-me aqui recorrer às redes sociais, que na atualidade valem aquilo que valem, para o bem e para o mal, mas assim que há indicações de incêndios, são muitas as pessoas que louvam, que lá está o papel dos bombeiros, e em especial naquelas ocorrências noturnas, onde por vezes vemos os bombeiros a correr de um lado para o outro em sucessivas ignições. Qual é que é o estado de espírito dos seus operacionais, tendo em consideração até aquilo que aconteceu no nosso concelho, em que houve registro para um conjunto de incêndios, vou chamá-los suspeitos, até pelo horário a que deflagraram, mas também sente da parte dos operacionais algum cansaço, não diria físico, mas principalmente psicológico, quando estão em causa estas ocorrências, no mínimo suspeitas?
Bom, diria que a nossa intenção é sempre fazer a extinção do incêndio, independentemente da hora do dia ou da noite. Teremos de estar sempre preparados e motivados para isso. Não, particularmente não há um sentimento de alguma frustração, nem algo que seja comparável. Acho que as pessoas, portanto, os bombeiros estão sempre empenhados em fazer o melhor do seu papel e em dar o melhor das suas competências para que consigamos debelar os incêndios na sua fase nascente. São aqueles que não têm história e que não ficam para a memória de ninguém. São aqueles que muitas vezes, e às vezes tivemos noites de ignições múltiplas que por si documentam de facto alguns comportamentos de um ou outro cidadão que possa não estar de facto a fazer a melhor das ações, e que são perfeitamente ações condenáveis, porque dado o número de ignições e à hora da noite serão sempre de suspeitarmos que há ali alguma intenção de provocar o dano. E nesse aspecto, mesmo o bombeiro não pode olhar a essas, digamos, particularidades das ignições, e tem de fazer sempre o seu melhor para que elas não atinjam dimensão.
Duas pessoas morreram no espaço de dois dias depois de terem sido atacadas por vespas asiáticas. Aconteceu em Oliveira do Bairro e Cantanhete, um cenário trágico que obriga a que se tenha em consideração alguns conselhos a ter em conta quando está em causa a presença destes insetos junto de habitações ou terrenos agrícolas florestais. Em Tomar, por exemplo, já houve mesmo registo para pelo menos um ataque a uma pessoa, no caso em Val dos Ovos. Ataque esse que surgiu de um ninho que estava num silvado. Uma das medidas que está a ganhar mais preponderância na luta contra estas vespas centra-se na criação de uma armadilha artesanal para a qual necessita apenas de uma garrafa de plástico de 1,5 litro ou de 5 litros. Primeiro do que tudo, deve abrir uma entrada lateral neste recipiente, mantendo a tampa na entrada principal. Depois coloque 150 ml de vinho branco, a mesma quantidade de cerveja e 6 colheres de sopa de açúcar branco, para além de alguma proteína, neste caso um pouco de carne ou até mesmo de patê. Esta combinação é fatal para a vespa asiática, ainda que a sua utilização seja mais recomendável na primavera, altura em que as rainhas procuram alimento. A empresa Enxame de Abelhas de Tomar tem tido um papel muito importante na prevenção e distribuição destes insetos. Ricardo Godinho fez para a ERT um ponto de situação em torno desta presença e deixou claro que a vespa é visível cada vez em maior número.
A primeira coisa a fazer é sempre não tentar se não aproximar mais do que os próprios insetos permitem a nível de espaço. Eles, claramente, quando uma pessoa se encontra com um ninho pela primeira vez, provavelmente eles não estarão em numa posição atacante. A pessoa nessa altura deve afastar-se e deve chamar a proteção civil ou a confinar para os bombeiros, de modo a que se consiga fazer a verificação que efetivamente é um ninho de vespa asiática. E depois sim, os bombeiros entrarão em contato com uma entidade responsável para fazer a devida iluminação. Não é aconselhável de todo tentar interagir de maneira nenhuma com a vespa, nem tentar destruir o ninho de qualquer maneira, pronto, um pouco mais aventureira. O facto de apicultor não é suficiente para algumas pessoas que possam pensar que com o facto de ir às abelhas é o suficiente para impedir que elas ferrem. Não é, e pronto, dada a prova das mortes que têm acontecido, é o que se pode acrescentar.
Aqui na nossa região é mais notória, tem sido cada vez mais notória a presença da vespa asiática?
Ah, sim. Como se trata de um inseto com uma taxa de reprodução bastante elevada, é muito predominante nas zonas onde se encontram pela primeira vez. Logo passado 1-2 anos, o número de casos passa a escala exponencialmente, e como é lógico aqui em Tomar, como já houve o ano passado e há 2 anos alguns casos, este ano não só os já detectados, mas o que se prevê é que seja muito maior a afluência de vespas. Não só a nível de florestal, não só a nível de árvores, mas também a nível urbano, a nível de pequenas vivendas, barracões, até em silvados, têm sido muitos os números aqui em Tomar de casos que têm vindo a aparecer.
Há também registro, e basta olhar para as redes sociais, para alguma informação que vai circulando pelas redes sociais, para armadilhas de vespa, para apanhar vespas asiáticas. Como é que é este processo?
Bem, o processo é relativamente simples, embora que existam várias armadilhas comerciais que possam ser compradas, como feromonas específicos para atrativos da vespa asiática. No entanto, também existem algumas soluções caseiras e algumas técnicas que circulam pelas redes sociais, na qual a mais comum, que implica sempre na utilização de uma ou várias garrafas de água ou de material de plástico que será descartado e dando uma segunda vida, em que se pretende fazer um método em que o inseto possa entrar dentro da garrafa de água e que seja impossibilitada a saída da mesma. Normalmente é feito com a introdução de orifícios na garrafa com algum tipo de funil ou um tubo ou um próprio gargalo de uma outra garrafa, tentando criar uma maneira fácil que o inseto faça uma entrada dentro da própria garrafa, mas que seja o mais dificultada possível a saída. No interior das garrafas deverá ser posto algum tipo de atrativo, também dependendo um bocadinho da época do ano. Numa época mais inicial, onde os significados de captura são muito maiores, será na primavera, será quando o inverno acaba que deixa de estar frio, deixa de chover, as plantas começam naquele momento a florir e quando a temperatura assim é favorável, as rainhas que vão criar os ninhos saem à rua e, como tal, procuram se alimentar. Nessa altura, uma armadilha com uma solução açucarada com base em, por exemplo, cerveja, vinho e açúcar, ou então fermento de padeiro, água e açúcar, algo que seja açucarado, mas que ao mesmo tempo vá fermentar e azedar para impossibilitar outros insetos polinizadores de irem lá. Nesta altura do campeonato, como nós estamos neste momento a entrar numa fase de muito calor e poucos recursos a nível de flores, elas também, visto que têm uma taxa muito maior de indivíduos, requerem uma alimentação muito mais rica em proteína. Portanto, irão à procura de coisas como, por exemplo, as abelhas, como outros insetos, como um pedaço de carne disponível, às vezes, numa mesa de piquenique, um animal morto, algures. Portanto, elas vão ter uma necessidade proteica muito, muito superior ao início da época. Como tal, o líquido nas armadilhas deverá, além do açúcar, deverá introduzir algum tipo de proteína, ou uma carne picada, ou um paté de animal, algum tipo de isco extremamente proteico, a qual faça com que elas vão se alimentar, entrem na garrafa e não tenham maneira de voltar a sair.
O alerta foi dado na manhã deste domingo. Uma frigideira ficou envolta em chamas e obrigou à evacuação de um lar situado em São José das Matas, concelho de Mação. O fumo provocado pela ignição fez com que os responsáveis daquela estrutura e, claro, os operacionais que estiveram no local optassem por retirar os cerca de 50 utentes, ainda que não tenha havido registo para qualquer ferimento. Nota para a eficiente atuação dos bombeiros de Mação, que depressa controlaram o fogo, evitando danos estruturais.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana, através do posto da Sertã, identificou um homem de 35 anos pela prática do crime de contrafação. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram uma viatura proveniente da feira semanal que tinha decorrido durante a manhã naquela localidade. Na sequência, detectaram no interior do veículo 180 artigos de calçado contrafeitos, os quais ostentavam marcas conhecidas e registadas, com valor estimado de cerca de 11 mil euros. O condutor não apresentou quaisquer documentos comprovativos da origem da mercadoria, apurando-se que se tratava de material contrafeito, o que levou à apreensão dos artigos.
Rádio Air, informação.
O atro da Igreja de São Pedro foi palco para a apresentação da 9ª edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, que será de 13 a 15 de setembro, evento com caráter solidário e que merece a presença de milhares de pessoas, tendo em consideração os cartazes que primam sempre pela sua carga atrativa face aos artistas presentes. Nota para a presença de diversas individualidades, desde logo pela Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, para além de Lourdes Ferro Mal, presidente da Junta de São Pedro, e dos representantes das instituições que têm sido ajudadas pela organização, nesta altura representada por Rui Samuel, Ricardo Barros, Ana Marques, Fábio Garcia e Hélder Faria. E foi Rui Samuel que recuou ao passado para referir qual o objetivo do festival, em especial a sua componente solidária, sublinhando, a este propósito, que a edição de 2018 rendeu 4.881 euros, 1.500 dos quais distribuídos nesta apresentação.
Nós, quando tivemos, digamos que, a iniciativa de organizar este evento, foi desde sempre esse o objetivo que nós tivemos. Obviamente, temos o objetivo de que o evento se pague ele próprio. Temos também o objetivo de garantir a sustentabilidade dos eventos em edições seguintes e temos também, sempre que há essa possibilidade, sempre que resultam lucros da realização deste evento, que esses lucros sejam distribuídos para ações sociais na nossa freguesia, que sejam distribuídos para, digamos que, associações que fazem um trabalho social, um trabalho de apoio na nossa freguesia, como é a questão da Associação de Pais do Centro Escolar e também o caso da Associação do centro de dia. E também a Bolsa de Apoio Social que nós temos, que ao longo dos últimos anos temos tido a possibilidade de ajudar algumas pessoas carenciadas da nossa freguesia. A edição passada, a 8ª edição, como todos vocês sabem, foi efetivamente um sucesso. Conseguimos atingir aqueles que eram os objetivos que nós tínhamos destinados. Da edição do ano passado, da 8ª edição, conseguimos obter um lucro de 4.881 euros. Destes 4.881 euros, iremos realizar a distribuição de 1.500 euros, em que iremos entregar 500 euros à Associação de Pais, iremos entregar também 500 euros à Associação do Centro Dia e Lar de São Pedro de Tomar e iremos também entregar 500 euros à Comissão Social da Freguesia de São Pedro de Tomar. O restante valor será usado, digamos que de certa maneira, uma parte vai também ser atribuída à paróquia de São Pedro de Tomar, pois temos intenções de realizar melhoramentos nas infraestruturas do nosso recinto.
Ricardo Barros, por sua vez, apresentou o cartaz propriamente dito desta edição do Vens Ouvir ou Vens Curtir, com destaque para nomes como os Sons do Minho e Maria Lisboa.
Sexta-feira vamos ter Olga Riaza Nova, uma das DJs internacionais mais importantes em termos europeus e até não só, e até em termos mundiais. Conseguimos, com muito esforço, captá-la para realmente estar cá connosco no dia 13 e ela irá efetivamente fazer as delícias do povo mais novo, não só mais novo, intermédio, enfim. Vai fazer, com certeza, animar, portanto, esta noite, que vai ser a noite do dia 13. Para além da Olga Riaza Nova, temos depois, então, no sábado, aqui alguns cabeças cartazes importantíssimos. O primeiro deles, estamos a falar da Maria Lisboa. Maria Lisboa, que tem mais de 640 mil seguidores no Facebook. Portanto, estamos a falar de uma artista que, em termos portugueses, é as três artistas com mais seguidores em termos de redes sociais. Tem uma grande presença, efetivamente, no norte do país e no centro. E, realmente, aqui na zona de Tomar, não é muito comum a passagem dela. E tivemos a sorte, podemos dizer isso, de conseguir que ela realmente viesse cá a São Pedro. Para além de Maria Lisboa, teremos como cabeças de cartaz Ana Gomes. Ana Gomes, que é uma artista que já tem vindo a fazer algum percurso anterior, no entanto, neste momento está a fazer uma carreira de ascensão com outro tipo de apontamento, nomeadamente na área do jazz, na área da bossa nova e também na área dos novos sons, que hoje em dia também servem para animar as festas e para animar os arraiais, portanto, de verão. Para além da Ana Gomes, teremos Solange Hilário, que é uma estrela também em ascensão. As pessoas conhecem por participar em programas de televisão, e ser inclusive atriz também de algumas telenovelas. Dia 13 teremos, portanto, os Fucking Busters. Depois, ainda no dia 14 de setembro, no sábado, teremos ainda a presença dos FH5, que é a banda de referência, portanto, aqui da região, e com eles, desde o início, temos realmente aqui uma grande relação e uma parceria, e que sem eles também o evento não teria o mesmo sucesso, porque não estamos a falar só da atuação, estamos a falar também de toda a produção, em que, em conjunto connosco e conjunto com os restantes artistas, conseguimos, efetivamente, construir aqui no nosso palco Farmácia de São Pedro. Ora bem, passando para dia 15 de setembro, domingo, teremos quem? Teremos nada mais, nada menos que Sons do Minho. Sons do Minho é um conjunto de artistas sebejamente conhecido, principalmente nas festas do Norte, que vão animar, com certeza, esta noite de verão, ou esta uma das últimas noites de verão, agora realmente nesta época de 2019. Portanto, ainda em 15 de setembro de 2019, teremos o grupo Império, que também irá estar connosco e que já não é a primeira vez que estão.
O União de Tomar vestiu o seu melhor fato na apresentação aos adeptos, tendo em vista a época 2019-2020, onde irá participar, uma vez mais, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Lino Freitas goleou o emblema da cidade de Lis por 4-1, com destaque para o bis de Tiago Vieira, a que se juntaram os tentos de Vemerson Silva e de Pedro Pires. A direção do União de Tomar preparou a apresentação ao milímetro, com direito à saudação individual a cada um dos elementos do plantel. O histórico Navantino entra nesta temporada com fundadas esperanças em poder lutar pelo título e consequente subida aos nacionais, sendo de destacar o trabalho realizado durante o defeso que permitiu segurar a esmagadora maioria dos jogadores do último plantel e ainda o reforço com atletas de inegável valia, como são os casos de Tiago Vieira ou de Vemerson Silva. Foi uma jornada positiva para as equipas do distrito de Santarém envolvidas no Campeonato de Portugal. Realce para o Fátima, que venceu em casa o Benfica de Castelo Branco e subiu ao grupo dos segundos classificados, onde se encontra ainda o União de Santarém, que empatou na visita ao reduto do histórico Beira-Mar. Um bom início para os emblemas ribatejanos, que se irão defrontar já na próxima ronda. Registro para o Sertanense, que lidera a classificação realizadas que estão duas jornadas. Vamos então aos resultados. Segunda ronda, Oliveira do Hospital 1, Praiense 1, Fontinhas 1, União de Leiria 1, Fátima 1, Benfica de Castelo Branco 0, Águeda 1, Caldas 1, Beira-Mar 2, União de Santarém 2, Anadia 2, Condeixa 1, Torriense 2, Ideal 0, Marinhense 1, Sertanense 2 e Oleiros 0, Sernache 2. Na frente, Sertanense, 6 pontos, segundos, União de Santarém, Beira-Mar, Praiense e Fátima com 4, sextos, Marinhense, Anadia, Torriense e Sernache têm 3 pontos. Décimos, Oliveira do Hospital e Caldas com 2. Décimos segundos, Fontinhas, Águeda, União de Leiria e Benfica de Castelo Branco com 1 ponto. No último lugar, tripartido, Condeixa, Ideal e Oleiros, que ainda não pontuaram.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.